Bom, são questões importantes que eu vou tentar naquelas que está mais na linha do que eu apresentei, né? Então, primeiro, por que as escolas de tempo integral fracassaram no Rio? Será que elas fracassariam também em Brasília? Fracassou no Rio porque houve descontinuidade. Tudo que tem descontinuidade, fracassa, né? Esse tem sido o problema, um dos problemas da educação brasileira. Nós poderíamos até escrever uma história da educação brasileira por iniciativas brilhantes que não foram continuadas, né? Então, nós precisamos, quem sabe, pelo menos atenuar um pouco aquilo que alguém já, algum dia, já observou, né? Diz que o único cidadão no Brasil que não criticou o anterior foi o Tomé de Souza, né? Foi o primeiro, né? Então, é fundamental essa continuidade. E, então, as escolas de tempo integral, Curitiba também fez isso, e lá em Curitiba deu certo. Apucarana está fazendo isso, e eu tenho até acompanhado o que acontece no município de Apucarana, o município do interior, não é um município pobre, mas também não chega a ser um município rico, está dando certo. Então, é possível, com essa continuidade, com gestões éticas, né? A educação é sempre fundamental. Quando se fala em educação, é educação indissociável de ética. É fundamental essa indissociabilidade entre educação e ética. Então, nós temos que ter uma ética de gestão. Se o que está sendo bem feito tem que continuar, então devemos continuar. Eu acho que outras questões que foram colocadas, a participação dos pais é extremamente importante. Eu acho que isso aí na escola é inquestionável, compreende? Esse turno das 16h30 às 19h30, eu acho que é a escola de tempo integral que vai acabar com essa escola de turnos. Isso realmente, a qualidade é lamentável, mentira, não pode. No fundo, no fundo, nós poderíamos até usar uma expressão mais forte quando a gente fala em escola de tempo integral, esses turnos aí de aligeiramento, né? No fundo, no fundo, o que se processa no Brasil hoje é uma sonegação do conhecimento. A expressão é essa: se sonega conhecimento das crianças, dos jovens, das classes trabalhadoras, pela ausência de um sistema de educação pública, acho que de boa qualidade. E numa era do conhecimento, nós não podemos fazer isso. Então, por isso que a educação tem que ser erigida como prioridade de Estado, como primeira prioridade. Aquilo do Manifesto dos Pioneiros, que está muito citado, ainda li um parecer recente do Conselho Nacional de Educação, cita muito o manifesto, redigido por Fernando Azevedo, lançado em 1932, de impressionante atualidade. Aliás, nós estamos comemorando esse ano 80 anos do Manifesto, 80 anos, e ele continua atual. E sabe por que continua atual o Manifesto dos Pioneiros, de 1932? Porque a primeira frase do Manifesto diz mais ou menos o seguinte: na hierarquia dos problemas de uma nação, nenhum sobreleva em importância o da educação, nem mesmo os de ordem econômica. Então, o Brasil tem que cumprir isso. Essa agenda está incompleta no nosso sonho republicano, né? A questão do SENAC é importante. Eu acho que, quando eu falei da educação do trabalhador, e aqui também eu faço um comentário no que o Rodrigo falou, o que eu frisei muito é um plano includente de educação, que inclua todos os níveis. O que tem que ser um plano de educação, a gente tem que tomar cuidado. Aí a ideia de planejamento. Que é um plano de educação, quando vai colocar o entorno, tem que ver o que é necessário nesse entorno, em termos de ensino fundamental, em termos de ensino médio, em termos de ensino técnico, em termos de educação superior. Com base, eu acho que nesse diagnóstico, você realmente planejar. Eu acho que planejar é um planejamento que você vai cumprindo ano a ano, né? É um planejamento. E nós temos no Brasil, eu não sei se o senador Hollenberg concorda com isso, mas nós temos um grave problema político dos partidos políticos. Eles oscilam muito. Né? Partido é para se tomar partido. Não é? Partido pela... tomar partido por uma causa. Esse é o sentido. Então, o país precisa de uma reforma política urgente também. É fundamental. Muito do que acontece na educação decorre também da grande oscilação dos partidos políticos. Eles oscilam. Veja, é uma pactuação realmente impressionante que muitas vezes não se respeita aquilo que foi concebido o partido, as suas ideias fundamentais. Então, nós temos que fazer um amadurecimento também político no Brasil. É importante, acho que, para todos nós. Carreira do magistério, professor. Veja, carreira do magistério, realmente acontece isso que você falou. Perde, usa para trampolim, para outras coisas. Nós temos que ter uma carreira do magistério que dê um horizonte. É aquilo que nós podemos chamar da profissionalização do magistério. O que é a profissionalização do magistério? É a pessoa... Quando é que nós teríamos, de fato, a profissionalização do magistério? É naquele dia em que um egresso do ensino médio ele escolhe conscientemente ser professor, fazendo um curso de licenciatura. Essa é a evidência para saber que a carreira está sendo profissionalizada. E aí eu chamo a atenção para um aspecto, não só profissionalizar a carreira, mas existe, senador, uma grave distorção na educação brasileira que ninguém está cuidando. Nós temos que profissionalizar a gestão das secretarias municipais e estaduais de educação. Veja se o Banco Central aceita qualquer um dirigir uma diretoria. Porque na área da economia nós já temos uma política de Estado, na educação não. Então, nós temos que ter nas secretarias de educação, nas instâncias de educação, pessoas preparadas, pessoas profissionalizadas. E nós temos no Brasil uma vasta improvisação. Então, nós temos que profissionalizar a gestão da educação. Isso é fundamental. Profissionalizar o magistério, profissionalizar os funcionários da escola, as equipes de apoio, e profissionalizar a gestão da educação. Isso é fundamental, né? A questão da cidade educadora. O senador Hollenberg acho que disse uma coisa importante. Uma escola parque, ou escola de tempo integral, ou uma escola tipo CAIC, ela pode incorporar muitas ideias de cidades educadoras, em articulação com a sociedade civil. A escola ela passaria a ser uma agência de cultura. Essas manifestações culturais, essa ideia do Darcy Ribeiro, no começo de Brasília, elas podem ser levadas para a escola. Um artista pode ser levado para a escola. Aquela competência que existe na sociedade, as suas manifestações culturais, aquilo que existe de bom, pode ser levado para dentro da escola. Tudo isso no planejamento de um projeto pedagógico da escola bem feito. Tudo isso pode ser aproveitado. É extremamente rico. E aí importa uma, eu não digo mudança metodológica, mas pelo menos um reforço metodológico naquela velha ideia, também de Anísio Teixeira, do método de projetos. Levar os alunos para fora da escola. Fazer aquilo que algumas escolas no Brasil já estão fazendo, com experiência que começa no Brasil, já está sendo expandido para a América Latina e agora até para a África, aquela escola pesquisa sua opinião, onde alunos e professores elegem um tema, decidem uma metodologia, pesquisam o tema, que pode ser sobre a pobreza, sobre o meio ambiente, sobre lixo, depois leva esse relatório para ser discutido na escola. Isso já existe no Brasil, isso é um projeto barato, extremamente fácil de ser operado. E mais em Brasília, que tem todos os equipamentos, né? É uma república, o poder judiciário, o poder legislativo, vários museus, né? Vários equipamentos que podem ser potencializados para a educação. Quer dizer, e tudo isso, uma escola de tempo integral, uma escola no bairro, pode aproveitar isso no projeto pedagógico, incorporando isso. Fazendo isso, só para concluir, aquilo que está assim na presença de vários educadores ao longo da história das ideias pedagógicas, mas talvez tenha sido Anísio Teixeira, também aquele americano Dewey, mas está em Rousseau também, está naquele alemão Kirchsteiner, né? Ou seja, a rigor, educação não é uma preparação para a vida, educação é a própria vida. Essa que é a ideia da escola de tempo integral. Incorporar a vida na educação. Né? Quando aquele grande escritor soviético, Máximo Gorki, escreveu aquele livro, Minhas Universidades, as minhas universidades do Gorki foram as esquinas. Isso que você falou de educação popular. Então, isso é a riqueza popular, de cultura popular, tudo isso são elementos de identidade brasileira, de identidade nacional. A escola ela tem que incorporar isso agora de forma planejada, né? Não de forma improvisada, de forma sistematizada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Rodrigo.
É importante nessa fala, trouxe à memória a importância da educação popular enquanto metodologia, educação popular crítico-feiriana, que traz o viés de levantamento da realidade, aprofundamento teórico, prática do conhecimento. Vejo que, diante, desde o início aqui de nossas falas, em que deparamos com a ausência de dados reais do entorno, vejo a necessidade de podemos partir de uma pesquisa daquela realidade, dos anseios e necessidades em relação à educação em todos os níveis, e fazer esse aprofundamento de quais são as reais necessidades para transformar, para incluir a população dentro dessa política. E aí, sim, partimos para uma prática de um conhecimento muito mais amplo, em que esses cidadãos brasileiros e brasileiras fazem parte e transformam essa nação. Então, o que é que estamos falando enquanto metodologia é da participação, do conhecimento que traz na origem as raízes do povo, como Darcy Ribeiro mesmo, em seu livro, trouxe o conhecimento e a realidade dos povos que fazem parte dessa nação. A matriz africana, a matriz indígena e a matriz portuguesa. Então, a gente tem que conseguir trazer essa realidade desde lá daqueles tempos, daqueles povos, para a gente poder vivenciar a mais pura realidade de cada povo daquele que fez com que nós, brasileiros, somos o que somos hoje. E a maneira que viemos se apresentar na mudança desse país e desse planeta. Então, essa grandeza que a gente tem que buscar. E essa grandeza, ela parte também do entorno do Distrito Federal. E é importante a gente ressaltar essa metodologia e pôr ela em prática. E eu vejo que essa transformação vem por aí, que aí possibilita a participação de nós, brasileiros e brasileiras, no campo da política, no campo, no campo de nossa própria participação mesmo, enquanto cidadãos transformadores da sociedade.
Professor Célio, quer fazer mais uma observação? Fique à vontade, professor.
Só um acréscimo, que ele é importante nisso que o Rodrigo falou, da matriz africana, matriz indígena, matriz portuguesa. Eu acrescentaria aí também a matriz imigratória, né? Que o Brasil recebeu uma grande influência de italianos, japoneses também. Você pode acrescentar. E a ideia de um plano de educação, no fundo, é acertar o passo do Brasil com essa origem. A sua origem afro, a sua origem indígena, sua origem europeia, todos aqueles que nos deram a sua contribuição no processo de formação do Brasil. Acertar o passo. Que a ideia de educação para todos, de qualificação das vagas, nesse sentido, acertar o passo. Então, vocês podem ver, por exemplo, que existe uma outra distorção nos planos de educação, quando são feitos. Um plano de educação não pode ser feito indissociado da cultura. Esse acertar o passo com a sua origem é uma tarefa dos planos de educação e de cultura. Então, há uma indissociabilidade entre a cultura e a educação que não se leva em conta no planejamento da educação.